a vida real, querendo que o encontro da escola se desmarque, falando mal dos amigos do poker, da turma da escola, fazendo cara feia para a filha do atual marido, que a gente possa olhar com intimidade, com honestidade, para as nossas inseguranças e para a nossa insuficiência. Todo mundo se incomoda em não ser tudo para o outro. Então, que a gente possa falar sobre esse incômodo, ao invés de negar esse incômodo, para poder lidar mais com os sentimentos que são da ordem do concreto, do que ficar só nessas fantasias projetivas.
Carol Tchuquê está com a gente toda segunda-feira em Amores Possíveis, aqui no estúdio CBN, para a gente começar a semana falando de amor. Obrigada, Carol. Um beijo para você. Boa semana para
Um beijo.
nós.
Feliz Dia do Amigo.
Feliz Dia do
Feliz Dia do Amigo!
Logo estaremos juntas.
Um beijo.
Epa!
Beijo.
Estúdio CBN. Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip está chegando. Neste ano, mais de 35 autores nacionais e internacionais vão a Paraty celebrar a literatura. Flip, o encontro da literatura com a cidade. Últimos ingressos à venda. Confira a programação no site www.flip.org.br. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo?
E você, já parou para pensar nos futuros possíveis?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia convidamos você para entender as mudanças que estão moldando amanhã. E em cada episódio, recebemos um convidado especial para ampliar essa conversa.
Nesta semana, quem participa é Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, para falar sobre o futuro das finanças.
O banco está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso tudo é muito mais fluido.
Você pode assistir aos episódios no Spotify e no YouTube ou ouvir no aplicativo, no site da CBN e nas principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. Estúdio CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília, são 3 horas e 23 minutos. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga uma mulher que teria atirado acidentalmente na cabeça do marido na madrugada desta segunda-feira na região do Setor Leste, no Gama. Após o disparo, a vítima foi socorrida por familiares e encaminhada à unidade de pronto atendimento, a UPA do Gama. A Polícia Militar do DF foi acionada e os militares foram até a unidade de saúde, onde foram informados pela própria vítima que o disparo ocorreu de forma acidental. Ainda durante as diligências, a equipe retornou ao imóvel, onde localizou a esposa do homem, que também afirmou tratar-se de um acidente sem a intenção de atingir o marido. No local, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, 3 carregadores e 29 munições. A ocorrência foi registrada na 20ª Delegacia de Polícia, que agora apura as circunstâncias do acidente. o homem tem porte de armas e a arma que ali estava sendo utilizada pela mulher está registrada no nome dele. Ainda de acordo com a Polícia Civil, como não havia indicativo claro de homicídio tentado, o delegado arbitrou fiança de R$3.000. O valor pago pela mulher e ela foi liberada em seguida. Ainda segundo a polícia, após o atendimento inicial, lá na UPA, o homem atingido pelo disparo então foi transferido da UPA do Gama para o hospital de base e ele segue internado no local.
Estúdio CBN.
A Rádio CBN lança nesta segunda-feira a cobertura especial das eleições de 2026. A nova programação terá discussão de temas relevantes para o país, novos comentaristas e mais espaço para análises. Ouça na reportagem de Lucas Soares.
A CBN dá início nesta semana à cobertura especial das eleições, com novos quadros, comentaristas e reportagens para ajudar o ouvinte a se manter bem informado, acompanhar tudo sobre a disputa e tomar decisões na hora de votar. Uma das principais novidades é o quadro 50 Debates para o Brasil, que estreia nesta terça no Jornal da CBN e segue até a véspera das eleições. A cada dia, um tema quente do cenário político brasileiro será discutido por especialistas com visões distintas, de mandatos para ministros do STF, a criminalização da misoginia, das emendas parlamentares à redução da maioridade penal, das câmeras para policiais à política de cotas. A ideia é abordar assuntos relevantes para o Brasil. É o que afirma o diretor de jornalismo da CBN, Pedro Dias Leite.
O objetivo dos 50 debates para o Brasil é levar para o ouvinte uma diversidade maior de opiniões, mas de uma maneira diferente do que acontece nas redes, né? Uma discussão civilizada, interessante, que traga uma discussão mais aprofundada, para ele poder se posicionar sobre esses temas, sem que a gente diga o que é certo e o que é errado, mas que ele escute dois lados e consiga entender ali o que, que faz sentido.
A rádio também promoverá, em conjunto com os jornais O Globo e Valor, sabatinas com os candidatos à presidência e aos governos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Jornalistas dos três veículos farão juntos as entrevistas, com transmissão ao vivo na CBN e nos sites e redes da rádio e dos jornais. Outra sabatina, a do ouvinte, também voltará. Os ouvintes da CBN poderão enviar perguntas em áudio para os candidatos à presidência. As mais interessantes serão selecionadas pela redação e enviadas aos candidatos, que responderão também em áudio. A cobertura especial também ajudará os ouvintes a entender o papel de cada um dos cargos legislativos em disputa. Serão duas vagas para senador, uma para deputado federal e uma para deputado estadual, além de governador e presidente. A série Quem Faz o Que vai trazer explicações didáticas sobre as atribuições de cada cargo. A intenção é que, ao saber o que cada um faz, o ouvinte possa analisar e entender o que de fato faz sentido nas propostas eleitorais. De agosto até o final do segundo turno, o Viva Voz também terá formato especial, como um programa separado, comandado por Vera Magalhães, passará a ser exibido das 7 às 8 da noite, fora do ponto final, com uma bancada rotativa de novos comentaristas, para tratar dos principais assuntos e ajudar o ouvinte a entender os movimentos e bastidores para além do que está no noticiário.
A ideia é que ele seja uma espécie de um hub analítico para consolidar o dia, separando a notícia do ruído, levando um contexto que permita entender as movimentações das campanhas.
Toda a cobertura dos novos quadros, as entrevistas e comentários terá ampla repercussão nas redes da CBN e ficará disponível em podcast. É o que afirma o gerente de produtos digitais da CBN, Thiago Barbosa.
Nossas redes sociais e podcasts somam mais de 30 milhões de visualizações e downloads todos os meses. Isso amplia o alcance do conteúdo do jornalismo da CBN para os ouvintes e também para outros públicos. E, nesse momento de eleição, é crucial.
Para o digital, também será lançada a terceira temporada do podcast Como Chegamos Até Aqui. Depois de contar em áudio a história das eleições presidenciais desde a redemocratização e das disputas de Rio e São Paulo, a nova temporada, sob comando do âncora Leandro Rezende, vai mostrar como a discussão sobre segurança pública evoluiu e se entrelaçou com as eleições neste século. De São Paulo, Lucas Soares.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. O partido Missão oficializou o empresário e coordenador do Movimento Brasil Livre, Renan Santos, como candidato à presidência da República. O evento estava marcado para o dia 1º de agosto. A legenda, no entanto, decidiu antecipar a iniciativa por causa do relato de ameaças de facções criminosas contra Renan. Com a formalização, a Polícia Federal poderá reforçar a segurança para o lançamento oficial da campanha em evento público em São Paulo. Os partidos têm até o dia 5 de agosto para oficializar os indicados às vagas de presidente e vice, governador e vice, senadores e deputados. A China ampliou as compras de soja brasileira e reduziu as importações da oleaginosa produzida pelos Estados Unidos. Segundo dados oficiais divulgados pelo governo chinês, o país importou mais de 12 milhões de toneladas de soja do Brasil, o que representa alta de 13%. Em relação a junho do ano passado, já as compras do produto norte-americano pela China caíram 20% no intervalo de tempo comparado. O ex-prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, tomou posse como primeiro-ministro do Reino Unido. Ele prometeu reduzir o custo de vida da população. Burnham substitui Keir Starmer, que teve de ceder aos apelos dos colegas do próprio partido, preocupados com a condução do governo até 2029, prazo para as eleições gerais. No discurso de despedida, Starmer afirmou que o Reino Unido está mais forte e mais justo. No horário de Brasília, 3h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Para onde vamos? Com Michel Alcoforado.
Fala, Michel. Boa tarde.
Boa tarde, Tati. Boa tarde, Fernando.
Boa tarde, Michel.
Tem gente que quando passa de uma determinada idade acha que não é mais possível fazer algumas coisas. Por exemplo, vou usar uma anedota particular aqui. Quando eu fiz 30 anos, o que já faz bastante tempo, sempre fui super festeira, organizava festas aqui na redação da CBN quando eu era repórter aqui no começo dos anos 2000 e tal. Quando eu fiz 30 anos, eu falei, não, eu tô muito velho, vou fazer um almoço de domingo para comemorar.
Isso e foi mudou, bom. Hein?
Corta para os 48.
Bom rock and roll.
Isso que eu ia falar, nem combina.
Não combina,
foi
né?
Foi só um intervalo de tempo nem que ela pensou isso.
Durou só aquele aniversário. Nossa. Aí eu entendi que o Balzac estava errado, que todo mundo que dizia que a mulher que aos 30 anos está velha estava errado. Fui ressignificando várias coisas.
Não tô nem conseguindo imaginar a cena. Assim, uma música de fundo, um jazz, taças batendo,
foi tipo
e pessoas
isso.
Vestidas
minha família,
com a camisa podendo
meus amigos
dar calça.
Mais próximos, num jardim. Foi bonito, foi bonito. Mas no ano seguinte eu fiz uma festa que terminou só 2 dias depois. Não, mentira, isso eu nunca fiz. Mas enfim, voltei ao normal, porque entendi que não tem idade para fazer um monte de coisa que a gente gosta de fazer e pode continuar fazendo. E eu tô aqui falando do meu lugar de mulher, né, Michel? E a gente sabe, enfim, que o recorte de gênero aí faz diferença. Mas muitos homens também deixam de fazer coisas porque, eu não tenho mais idade para isso.
Homens, eu acho que aí tem um recorte de classe também, que é super importantíssimo da gente levar em consideração. Mas acho também que tem aspecto que a gente vai discutir no comentário de hoje, regional também, tá? E eu vou já contar como é que o lugar onde você mora pode te ajudar a repensar esse processo de reinvenção ou não ao longo da tua vida. Comumente, aí, o senso comum e todos nós, de uma forma geral, acreditamos que o processo de envelhecimento vai te dando menos possibilidade de reinvenção. Né? A gente vai começando a achar que, eu estou muito velho para isso, eu não deveria mais mudar, eu já sou assim mesmo, já estou em paz com isso, não vou mudar, vou continuar com essa vidinha mais ou menos desse jeito que eu estou vivendo, por como se não houvesse mais tempo para mudança. E o ponto que é super interessante hoje a gente pensando nos processos de envelhecimento em 2026 ou nessa década que a gente está vivendo, no mundo de hoje, é que você consegue mudar e consegue repensar sobre os próprios caminhos, o próprio processo de envelhecimento, sobre o teu dia a dia, até o teu último suspiro. Nunca é tarde para tu ter a chance de viver uma outra vida, mas nunca é tarde também para você ter a possibilidade de repensar sobre a vida que você está levando. E isso, há uma ferramenta importantíssima que nos ajuda a pensar sobre esse processo de reinvenção, de que vida é essa que a gente quer levar, ou como é que a gente dá conta de reinventar a vida que a gente está levando, que é a terapia. Quem já conviveu com gente de mais idade, ou com pai, ou com uma mãe, chegou em casa e falou assim, acho que vou procurar um psicólogo, acho que vou procurar uma terapia, acho que vou me cuidar. Hoje menos, mas antigamente, e escutado as pessoas mais velhas dizerem, mexe com isso não, você não precisa disso, isso aí é falta de trabalho, isso aí é falta de procurar outra coisa, vai encher a cabeça, sei lá, com outra coisa, não se mete na terapia não. E olha que contraponto interessante, durante muito tempo, e ainda hoje é assim, as populações com mais idade são aquelas, junto com os mais jovens, que mais atravessam dilemas de saúde mental. Por conta do quê? De uma série de fatores. No final da vida, você é obrigado a experienciar não só a ideia de que está chegando no final dos seus tempos, né? Então a morte ela deixa de ser uma ilusão e ela começa a se apresentar como algo que vai te atravessar em algum momento, coisa que a gente, quando tem menos idade, gosta de acreditar que não vai chegar. Um segundo ponto importante é o esfacelamento das relações, né? Você vai tendo de conviver com gerações mais jovens que vão levando suas vidas, mesmo filhos e netos, e aí seus vínculos com os outros ficam mais frágeis. Mas há um outro elemento interessantíssimo que prejudica a beça, a saúde mental, que é uma diminuição forte do conjunto de relações com pares. E aí que pares são esses? São os pares horizontais, assim. O que eu estou querendo dizer com isso? Você cada vez menos tem a possibilidade de conviver com gente da tua idade ou da mesma geração que você, e aí você começa a ter que conviver com gente muito mais jovem do que você, que faz parte de outro mundo, tem outros interesses, outras ambições e por aí vai. E aí, apesar de saúde mental ser um assunto super importante para quem está envelhecendo ou para quem já tem mais idade, boa parte das pessoas mais velhas no Brasil e no exterior são muito reticentes a esse tipo de coisa. Aí você está pensando, putz, mas por que meu pai, minha mãe, minha avó, sei lá, precisam tanto procurar uma terapia e são contra isso? Dois fatores são importantes aí. E aí a gente pode olhar para o ponto de vista da geração, mas também para um aspecto interessante da regionalização. A difusão dos saberes psis, a ideia de que terapia era importante, que você podia contratar um terapeuta e sentar num divã de costas para alguém, contar da tua vida que você ia sair melhor dali, cresceu muito, sobretudo nos anos de 1970, que é quando a gente tem dois movimentos atuando lado a lado. Primeiro, as pessoas começaram a achar que podiam ser donas da própria vida e o seu valor individual era muito mais importante do que o teu pai, a tua mãe, a família, o Estado, sei lá quem mais quem, ia querer que você tivesse um determinado tipo de vida. Mas a gente também começou a entrar num processo importante de urbanização no Brasil. Então, numa cidade grande, é muito mais fácil você se sentir dono da tua própria vida, sem se importar com opiniões dos outros, do que quando você mora numa cidade pequena. Ou você mora num lugar onde a comunidade tem muito controle sobre a tua própria trajetória. Então, nesse momento dos anos 70, quem começou a entrar de cabeça no mundo da terapia eram os jovens das grandes cidades, das camadas médias, que estavam podendo viver a vida do jeito que queriam viver, mas também tinham grana para poder começar a pagar a terapia. Então, ali, quem passou por esse período ali, sendo jovem, achando terapia um negócio legal, era um pedacinho da sociedade, assim, um microcosmo, assim, um pedacinho de nada. Todo o resto da sociedade achava que aquilo não valia a pena. E o que a gente tem observado agora, e várias pesquisas no Brasil e nos Estados Unidos estão mostrando, é que isso está ficando para trás, tá? Gente de mais idade não só está frequentando mais terapia, apesar de ser um grupo que frequenta, em comparação com os outros grupos, ainda um número muito menor, mas quando eles vão e chegam no consultório do psicólogo, do psicanalista ou da terapeuta da linha que você achar que mais vale para você, quando eles chegam lá, eles não saem. O comprometimento é infinitamente maior. E aí os ganhos são grandes, por quê? Primeiro porque a vida muda numa velocidade até, não importa a tua idade, tão grande que a reinvenção é algo que vai se apresentar para todos nós. Não é porque você foi um pai de um jeito, ou você foi uma mãe de um jeito, ou se portou de um determinado jeito e sempre funcionou, que em 2026 vai continuar funcionando. Não vai, porque nada está funcionando mais ou menos como funcionava no passado. E aí, essa é uma questão. E o segundo ponto é que as pessoas claramente, dado o comprometimento delas, conseguem entender que tem outras possibilidades para além da visão que elas tinham do que quero viver. E com isso elas começam a viver melhor. Então os pacientes com mais idade, sobretudo aqueles com mais de 70 anos, quando chegam no consultório de um terapeuta, eles não faltam, se comprometem com o tratamento e rapidamente começam a entender ou a ver que pode ter uma vida com um sapato mais folgado, assim, com mais conforto, mesmo que o horizonte de possibilidades, dada a idade, é menor do que alguém que tem menos idade, mas mesmo assim nunca é tarde para viver uma vida melhor. E aí reinvenção é uma regra, está podendo se reinventar até o último segundo agora, não tem mais esse negócio de já passou não.
Legal, fico imaginando também na cena, quando uma pessoa aos 70 vai procurar uma terapia, fico imaginando o tamanho do conteúdo e a qualidade do conteúdo que será compartilhado. Riquíssimo, é riquíssimo. Muita gente, a pessoa ainda não começou a escrever sobre essa cena com terapia, mas tem várias pessoas falando assim, ó, Mauro, tá com 49 anos, iniciou agora o Muay Thai. Voltou a estudar, jogar vôlei.
É isso.
Se o corpo permite, por que não? A Cris, ela fala
o
assim,
meu,
ó.
Meu, por exemplo, não permite.
Ó, a minha mente diz que vai, o corpo às vezes para.
Tem um pouco isso.
Mas ela faz muita coisa e as pessoas mais novas acabam julgando, ela não liga. Às vezes concorda porque o corpo não deixa, bola pra frente.
E terapia serve pra isso também, pra gente ligar menos pros outros e mais pra gente.
Gente, tanta gente pós 40, 50, 60, 70, casando de novo, não, separando pela primeira vez, pela segunda, pela terceira.
Essa aqui é difícil.
Arrumando um parceiro, uma parceira nova, aprendendo uma coisa nova, fazendo um curso novo,
olha,
mudando
essa
de carreira.
Neia aos 65, voltar a andar de patins. Aí é muito radical,
que
gente.
Que legal, não esquece as proteções, né? Cotoveleira, joelheira e tal, porque aí se quebra, fica um pouquinho mais difícil de colar.
Então, dá pra se reinventar até o último segundo, olha que beleza. Muito melhor do que antigamente, muito melhor.
E eu acho que é isso que faz a gente ter gosto pela vida, né? Que graça teria definir uma vida ali, como exigem da gente tão cedo, né, Michel? Até os 30, 35 anos, você precisa escolher e tá no topo da sua carreira, você precisa estar casado com seus filhos ou encaminhando isso já, você precisa ter conhecido boa parte do mundo, você precisa estar formado e bem formado. Imagina ter que viver assim para todo sempre só porque você acha que você tá velho demais para mudar, né?
Agora não precisa mais nada, pode tudo.
Não
se
tem
joga.
Que nada, é isso aí. Tá bom, adorei. Tchau. Um beijo, Michel. A gente se fala
tchau,
na...
Michel.
Quarta você tá de volta aqui, sexta nós na Flip, certo?
Sim, quarta eu já tô em Paraty, você também?
Eu vou estar no caminho. Durante o Estúdio CBN então. Eu vou estar na estrada.
Eu já vou fazer de lá, mas sexta a gente se encontra no Estúdio CBN... Em loco, né? Na Flip.
Não vejo a hora, é tropeçando na
E Fernando, férias. Boas férias, hein?
Obrigado, Michel. Até a volta.
Tá pro umbigo, tá, querido? Porque a gente tá com inveja.
Beijo, Michel.
Tchau.
Beijo. Tchau, tchau.
Estúdio CBN. As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
A internação involuntária de pessoas em situação de rua passa a ser prevista em lei no DF. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem da Marina Dantas.
O governo do Distrito Federal sancionou a lei que prevê a internação involuntária para pessoas em situação de rua. Publicada no Diário Oficial do DF da última sexta-feira, a Política Distrital de Acolhimento Humanizado e Atenção Integral à População em Situação de Rua deverá ser regulamentada em até 90 dias. A lei permite a possibilidade de internação involuntária em casos excepcionais, quando houver risco iminente à vida da própria pessoa ou de terceiros, mediante avaliação médica e nos termos da legislação federal. A lei prevê que as internações psiquiátricas serão de curta duração. A norma institui a ampliação coordenada da rede de acolhimento e a atuação integrada entre a administração pública, áreas da saúde, assistência social, habitação, segurança pública, educação e desenvolvimento social. O texto, porém, não estabelece os locais exatos onde as pessoas internadas vão ficar. Em vez disso, define a estrutura e os tipos de estabelecimentos que compõem a rede de acolhimento, como estruturas do Programa Integrado de Atenção à Saúde Mental. Além disso, a lei prevê parcerias com entidades privadas e comunidades terapêuticas para que ocorram as internações. Clínica Dia e Centro de Convivência aparecem na norma como indicados para fazer o acompanhamento dos pacientes. Para especialista em política social pela UNB, Erci Ribeiro, é necessário que a medida não viole os direitos fundamentais das pessoas em situação de rua e que não seja utilizada como um instrumento de higienização dos espaços urbanos.
A própria expressão involuntária, ela já remete a algo que a revelia alheio à vontade da pessoa. Para qual local essas pessoas serão destinadas? Esse local é um local para distanciar da realidade dos centros urbanos? O objetivo é a higienização das cidades? Então isso precisa ser visto com cuidado. Por isso reafirmo critérios técnicos, objetivos e que isso deva levar em consideração exclusivamente é a questão do risco para a própria pessoa que está em situação de rua.
Nas redes sociais, a governadora Celina Leão afirmou que a sanção representa mais um passo para fortalecer a rede de proteção às pessoas em situação de rua. O projeto que deu origem à lei foi encaminhado pela própria governadora e aprovado pela Câmara Legislativa no último dia de sessão antes do recesso, no final do mês passado, com intenso debate. Enquanto a base do governo defendeu que a medida amplia o acesso ao tratamento e fortalece a rede de acolhimento, a oposição criticou a falta de estrutura da rede pública de saúde mental e assistência social para atender essa demanda. Reportagem Marina Dantas.
Estúdio CBN.
Três horas 48 minutos. Gente, várias confusões com torcedores argentinos ontem no Brasil, no Rio de Janeiro, inclusive. O Ricardo Porto tem informação pra gente. Oi, Ricardo, boa tarde.
Oi, Tatiana, boa tarde. Dois homens foram presos durante brigas envolvendo torcedores argentinos em Copacabana, na zona sul do Rio. A confusão aconteceu logo depois da derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa. Vídeos publicados nas redes sociais mostram quando policiais militares tentam afastar torcedores com cacetetes e spray de pimenta no meio da Avenida Atlântica, a principal do bairro. Em um quiosque, pelo menos três PMs agridem com bastões um argentino que está no chão. João Paulo trabalha em um quiosque da Orla, conhecido por reunir argentinos. Ele contou que a confusão começou entre os próprios torcedores, que jogaram cadeiras na direção dos policiais.
Eles começaram a brigar entre eles e a confusão acabou indo para dentro do quiosque. E eles estavam atiçando os policiais. E os policiais só jogaram gás lacrimogêneo para dispersar. Estavam muito agressivos. Jogar cadeira, ir para cima dos polícias, tacar garrafa. Ficou tipo uma confusão generalizada.
Em outro ponto de Copacabana, argentinos cercaram um entregador de aplicativo que teve a viseira quebrada. Ele reagiu às agressões e derrubou um torcedor no asfalto. Um táxi também chegou a atingir um dos integrantes do grupo. Um ambulante, que trabalhava enquanto estava acontecendo ali a briga, não quis se identificar, afirmou que não houve razão para a agressão ao motociclista.
Esse cara maluco aí não aceita perder. Do nada, a gente não bateu no cara sem lógica. Tava aqui, eles brigando, xingando todo mundo, dando de maluco. Perdi meu chinelo, tava com o dinheiro aqui nessa pancadaria. Tô até sem minha passagem.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que os agentes utilizaram os meios necessários para conter as brigas. De acordo com o portal G1, a Polícia Militar, a Corregedoria da PM, vai abrir uma investigação para apurar justamente a conduta dos PMs. A Polícia Civil informou que dois casos de agressão foram registrados em Copacabana, sendo um deles contra uma mulher argentina. E também houve registro de tumultos em Búzios, na região dos Lagos, que é uma cidade com grande presença de argentinos. 10% da população de Búzios é formada por argentinos. A principal confusão aconteceu na Praça Santos Dumont, no centro da cidade, onde ocorria a transmissão do jogo, e a Polícia Militar afirma que todos foram embora antes da chegada dos agentes. Tatiana.
Obrigada, Ricardo. Ricardo Porto, no Rio de Janeiro.
Olha, e a comemoração da seleção espanhola já começou. Os campeões, os bicampeões, percorrem neste momento o centro de Madrid. Eles estão num ônibus aberto, saudando milhares e milhares de torcedores. No trajeto, eles passam pela Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Gênova, Goya e Serrano. E aí a concentração, o maior número de pessoas, na Plaza Cibeles, onde será realizada a celebração principal. E tem também, tem carnaval na Espanha, é um carnaval feito por brasileiros. A Isa Morena, no Rio de Janeiro, explica melhor pra gente. Que festa é essa, Isa?
Bom, Fernando e Tati, olha, quem levantou a taça da Copa do Mundo de 2026 foi a Espanha, mas em Barcelona, quem comandou a festa do título foram os brasileiros que fizeram um belo de um carnaval fora de época na cidade catalã. O responsável pela folia foi o bloco Amantes Latinos, formado por brasileiros que vivem no país europeu. Depois da vitória por 1-0 sobre a Argentina, o grupo arrastou ali foliões e torcedores pelas ruas de Barcelona, misturando o nosso verde-amarelo ao vermelho da bandeira espanhola. E em vários vídeos publicados nas redes sociais, o bloco aparece com percussão, saxofone, tocando sucessos nacionais e internacionais em ritmo de carnaval, além das tradicionais marchinhas que fazem sucesso por aqui. A produtora Dani Barbosa é uma das integrantes do bloco Amantes Latinos e, segundo ela, a intenção era levar um pouco da alegria carioca para a torcida espanhola.
A gente viu o jogo junto, todo mundo, e depois já com esse pensamento aí na cabeça de fazer o que a gente faz melhor, que é o que a gente faz lá no Rio, que é de levar essa alegria e a música pra rua, né? E ontem era o melhor dia pra fazer isso. E assim que o jogo acabou, que a Espanha foi campeã, a gente simplesmente foi pra rua puxando um bloco, um cortejo, porque a nossa ideia é mostrar exatamente o que esses artistas brasileiros estão fazendo aqui fora e exportando essa cultura, essa música e essa alegria brasileiras.
Os Amantes Latinos também têm entre os integrantes o músico Tarcísio Cisão. Ele conta que a festa em Barcelona se inspirou em um outro bloco de carnaval, do qual é um dos fundadores, o Caxias Water Planet, realizado dentro de um trem aqui no Rio.
Eu falei, pô, toma aqui, eu já faço isso lá em Caxias. E a cidade está tomada. É o melhor momento de a gente fazer essa folia na rua. Fazendo o cortejo com todo prazer, né? Mais em cima da Argentina. E já engatamos no trem para remeter o Caxias Water Planet. Já engatamos no trem, já fomos com tudo. Fazendo aquela loucura de sempre. Todo mundo abraçou, assim, os torcedores da Espanha vieram com tudo. E a gente foi fluindo perfeitamente.
Em Barcelona, a festa seguiu a mesma proposta. Começou ali dentro do metrô e depois percorreu pontos turísticos da cidade, como a Praça Espanha e o Arco do Triunfo, arrastando ali centenas de torcedores e foliões em uma celebração que atravessou a madrugada, Tati e Fernando.
Obrigado,
claro,
obrigado, Isa Morena.
Claro que seriam brasileiros, né, gente? Know-how é para quem tem.
Agora são 13h54 e o Messi. Bom, o Messi, ele estava quietinho.
Chorou, tadinho.
Mas agora se manifestou pela primeira vez, depois da derrota por 1-0 para a Espanha. Ele saiu do MetLife Stadium ontem sem dar entrevistas e agora publicou um texto nas redes sociais e destaca que a dor é muito grande e que vai levar um tempo para cicatrizar essa ferida. O craque ainda exaltou a campanha da equipe no torneio, que levou o país à segunda decisão seguida no Mundial. Diz aqui, a dor é muito grande, vai levar um tempo para cicatrizar, tal como as partidas que conseguimos virar, dando tudo de nós e que ficarão para sempre na memória. Com o apoio de um país inteiro, que junto com o trabalho e o esforço deste grande grupo, nos levou a estar novamente, mais uma vez, entre os melhores do mundo. Hoje é difícil valorizar o que fizemos, mas este grupo chegou a 2 finais consecutivas na Copa do Mundo. Disse aqui, muito obrigado de coração por cada cumprimento e por cada mensagem. Mais uma vez conseguimos nos unir como país e estar todos juntos compartilhando o imenso orgulho de sermos argentinos. Também quero parabenizar, finaliza ele, a Espanha pelo título da Copa do Mundo de 2026.
Você lembra, Fê, quando a gente noticiou a morte da artista franco-iraniana Marjane Satrapi, que é autora de Persépolis?
Sim.
Ela morreu no mês passado, né, junho, aos 56 anos, em Paris. E os familiares disseram que ela morreu de tristeza, 1 ano depois da perda do marido. Eu fiquei muito impactada com essa notícia e lembro de, na época, ter ido... ler quais eram as condições que acabavam levando uma mulher ou uma pessoa à morte por tristeza. Você já pensou no contrário, que alguém poderia morrer de felicidade?
Não.
Pois é. A ciência diz que é possível. Estou vendo aqui no Globo um relato de caso publicado esse mês.
Pode escolher.
É. Uma mulher de 65 anos foi acometida da síndrome do coração feliz depois de comparecer a uma festa de casamento de um dos filhos. A condição, que é um subtipo raro da síndrome de Takotsubo, é desencadeada por eventos emocionais positivos, ao contrário de outro subtipo mais conhecido como síndrome do coração partido, que é esse a que eu me referi, da autora de Persépolis. Os autores do estudo dizem assim, as duas condições envolvem a ativação do sistema nervoso simpático e um aumento de catecolaminas. Mas as respostas neuro-hormonais podem ser diferentes dependendo da valência emocional. O trabalho foi publicado na revista científica Oxford Medical Case Reports. Relata que ela buscou pronto-socorro depois de relatar dores no peito e falta de ar. Meses antes, ela tinha feito exames pedidos por um cardiologista e os resultados estavam normais. Aí, ao refazer os exames, os médicos observaram que a paciente apresentava resultados confusos, porque eram parecidos com o que acontece com o coração em cenários de felicidade avassaladora. Além disso, ela apresentava um histórico médico de hipertensão, diabetes tipo 2 e colesterol alto. Foi em seguida que a equipe constatou que se tratava da síndrome de Takotsubo, que pode ser reversível, mas em casos graves também pode levar à morte. Nesse caso, ela foi tratada corretamente, a mulher continua vivendo com saúde, justamente porque foi diagnosticada a tempo. Sintomas da síndrome de Takotsubo. Dor no peito, falta de ar, cansaço extremo, sudorese abundante, angina, arritmia, desmaios e hipotensão.
E tem a morte por amor. Estou vendo aqui na BBC, na mesma reportagem que cita isso, tem um outro dado que é sobre, são estudos que mostram que o risco de morte aumenta nos meses seguintes à perda do parceiro. Especialistas explicam que o apoio mútuo num casamento ajuda a reduzir o estresse e incentiva hábitos saudáveis. Em alguns casos, o luto intenso pode desencadear a cardiomiopatia de Takotsubo, que é essa que você disse do coração partido.
Que coisa, né? Vou ler aqui uma mensagem de ouvinte que não tem nada a ver com nada disso de morrer de felicidade, de amor, de tristeza. Tem a ver com Messi.
Fala.
É o Quincas.
Quincas.
Quincas está dizendo assim, um recado para o Lionel. Messi, pode vir para o Botafogo, estamos contratando.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. As exportações brasileiras para a União Europeia cresceram 2 bilhões de dólares em maio e junho, os dois primeiros meses do acordo comercial entre Mercosul e o bloco europeu, que entrou em vigor de forma provisória. O número representa uma alta de 26% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados estão no levantamento da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos. O Tribunal Superior Eleitoral abriu o prazo para que as pessoas que estiverem fora do domicílio eleitoral nas eleições deste ano solicitem o voto em trânsito. O pedido poderá ser feito até o dia 20 de agosto pela ferramenta de autoatendimento disponível nos canais da Justiça Eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. A modalidade é válida para os dois turnos. O resultado da pré-seleção do FIES será divulgado na quinta-feira da semana que vem. As inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre se encerraram na noite de ontem, depois de serem prorrogadas por 2 dias. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. O governo dos Estados Unidos identificou 2 militares mortos na região na guerra contra o Irã. Um deles é o tenente Tyler James Ferran, de 25 anos, e a outra pessoa é a soldado Isabela Gonzalez, de 19. Os dois morreram em ataques contra uma base americana na Jordânia. De acordo com as Forças Armadas Americanas, ambos apoiavam especificamente uma missão contra o Estado Islâmico. No horário de Brasília, 4 horas, 1 minuto.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
4 horas, 2 minutos, terceira e última hora do Estúdio CBN, desta segundona, 20 de julho de 2026. Lá vem ele.
A nossa língua de todo dia, com o professor Pasquale.
Professor, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes. Lá vem ele. O Alan Real.
Você
já ouviu isso,
gente?
Lá em Portugal?
Eu não. Lá vem eu.
Lá vem El. O ele lá é El. El.
É. Maravilhoso.
É muito engraçado.
Professor, vamos lá. Hoje, dúvida de Paulo de Camargo Fernandes, ele é de Campo Grande. Está com uma dúvida sobre Copa do Mundo. Ele conta que a seleção de Cabo Verde estreou na Copa com um empate por 0-0 contra a Espanha. Grande atuação de um goleiro com um apelido bem diferente, Vozinha. Impossível não notar Vozinha. Que, apesar de avó, vó e vovó serem acentuadas por serem monossílabas tônicas ou oxítonas, o mesmo não acontece com o nome do goleiro. Aí ele poderia pensar que vozinha não é acentuada simplesmente por ser um nome próprio registrado, sem um acento. Mas ele se lembrou de um professor de língua portuguesa ter ensinado que a sílaba tônica não seria a mais forte, mas aquela que é mais prolongada, aquela que levamos mais tempo para pronunciar. Nesse caso, a sílaba tônica deixaria de ser vó e passaria a ser o zi. Ou seja, acredito que possa se tratar de uma paroxítona e não uma proparoxítona, o que proibiria o acento nesse exemplo. Conclusão dele. Porra, então por que escreveu? Brincadeira. Tá, conclusão, está certa ou está precisando estudar mais?
Meu caro Paulo, querido Paulo de Camargo Fernandes, que já nos escreveu em outras ocasiões, acho que você precisa estudar um pouquinho mais, e esse seu professor aí que andou pela sua vida um belo dia também precisa estudar um pouquinho mais, porque essa não existe essa
sílaba prolongada, eu nunca ouvi falar também.
Não existe isso. A sílaba tônica é a sílaba mais forte, não é? Aquela que se pronuncia com mais intensidade, né? A sílaba tônica de café é fé, a sílaba tônica de urubu é bu, a sílaba tônica de fácil é fá, não é? A sílaba tônica da palavra tônica é tô. Né? Tônica. Bom, agora, o que ele menciona aí é um caso interessante, vozinha. E por quê? Porque vozinha é um diminutivo, né? Não é nome próprio, no caso do nosso amigo lá, do querido goleiro de Cabo Verde, que pintou o 7, né? Para fazer brincadeira com o nome do país, Cabo Verde, verde, pintou o 7. Jogou muito bem o nosso vozinha, que é um apelido que ele ganhou porque ele ficava muito com a avó, e em suma, essa coisa toda. Vozinha é um diminutivo, não é? Da palavra vó, que é a redução de avó, né? E com os diminutivos aconteceu uma coisa no longínquo ano de 1971. Já se vão 50, quase 55, porque foi no final de 1971. Vamos começar com um exemplo, a partir de uma canção, depois eu desenvolvo o tema. Nós vamos ouvir uma obra-prima de Tom Jobim, letra e música de Tom Jobim, chamada Wave. Essa canção foi gravada, sabe Deus quantas vezes, mas eu peguei uma gravação que está num disco de Antônio Adolfo e Carol Saboia. Carol Saboia é filha do Antônio Adolfo. Antônio Adolfo é um grande músico brasileiro, grande compositor brasileiro, grande arranjador, um gênio brasileiro. Antônio Adolfo não é Celso Adolfo, que é outro gênio. Aliás, eles se dão muito bem, os dois, o Antônio Adolfo e o Celso Adolfo. A música Wave a gente vai ouvir então num disco que ambos gravaram, o Antônio Adolfo e a Carol Saboia, que é filha do Antônio, eu já disse isso, né? Já. Gravaram em 2006, piano com Antônio Adolfo. Prestem atenção na letra. Vai haver aí uma palavra que vai servir de mote para a gente começar a conversa, ou continuar a conversa. Vamos lá.
Vou te contar, meus olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. A brisa e me diz: é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade, da segunda ao cais, eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar.
E aí, professor?
É muita categoria, Nossa Senhora. Qual é a palavra aí, meus queridos?
Não sei.
É impossível ser feliz?
Sozinho.
Sozinho. Sozinho é diminutivo de só. Só é um monossílabo. Monossílabo quer dizer uma sílaba só. É um monossílabo tônico. E por que monossílabo tônico? Porque existem os monossílabos átonos. Por exemplo, a preposição de, que é um monossílabo, uma preposição que a gente pronuncia sem intensidade tonal, tanto que esse de costuma virar de. Um copo de café, um copo de café, quase não se ouve a preposição de, que vira de, super fraquinha, um copo de café, um copo de café. Dá para ficar claro isso, né? Já o só é um monossílabo tônico. Até 18 de dezembro de 1971, existia um acento, né, que se colocava na chamada sílaba subtônica nas palavras derivadas. O que é a sílaba subtônica nas derivadas? É aquela que corresponde à tônica nas primitivas. Exemplo, só tem acento agudo, tinha e tem. Na derivada, somente, sozinho, sozinha, esse acento agudo virava grave, o mesmo acento que a gente usa para indicar a crase. E era um acento colocado para marcar a sílaba subtônica. Subtônica é aquela que corresponde à tônica da primitiva. Então, café, cafezinho, né? Acontecia a mesma coisa. Café tinha e tem acento agudo, cafezinho passava a ter o acento grave no E. Esse acento grave faleceu no dia 18 de dezembro de 1971. O que não quer dizer que a sílaba de cafezinho, o fé de cafezinho, tenha deixado de ser a subtônica. Continua a subtônica, só que ela não tem, não se marca mais com acento. E há casos análogos, a gente vai ouvir uma coisa bonita de matar, composta por Toquinho e Vinícius de Moraes, está no disco São Demais os Perigos Desta Vida, um disco muito bonito que eles gravaram em 72. A música, não vou dizer o nome para não dar spoiler, mas há uma sucessão de casos nessa letra. Vamos prestar atenção.
Menininha do meu coração, eu só quero você a três palmos do chão. Menininha, não cresça mais não, fique pequenininha na minha canção. Senhorinha levada, batendo palminha, fingindo assustada do bicho papão. Menininha, que graça é você, uma coisinha assim, começando a viver. Fique assim, meu amor, sem crescer, porque o mundo é você vai sofrer de repente uma desilusão, porque a vida somente é seu bicho papão.
E aí, professor?
Os senhores conheciam isso?
Eu acho que não.
Também acho que não. Vai pesquisar a história.
É? Diga lá, Fernando, o que você achou?
Eu achei que Valsa para uma Menininha foi composta por Vinícius de Moraes e Toquinho para Maria de la Paz, que é a filha da jornalista argentina Black, que é grande amiga de Vinícius, porque eu achava que era para as filhas do Vinícius.
Tá vendo? O Vinícius andou muito pelo Uruguai, ele foi embaixador no Uruguai, né? Trabalhou muito e andou muito pelo outro lado do rio, Eu vou até dizer, paciência, rio para o qual eu estou olhando agora, eu estou em Montevidéu, estou olhando o Rio da Prata aqui do lado de lá, Buenos Aires. Estou pertinho de onde o Vinícius morou e trabalhou, né? Ele que foi membro da Embaixada Brasileira no Uruguai durante muito tempo e sofreu até um acidente aéreo vindo para cá. E não morreu, né? Como se sabe, ele não morreu disso. Essa letra está cheia de diminutivos. Menininha, menininha, pequenininha, senhorinha, palminha, coisinha e por aí vai. Nenhum desses diminutivos tinha acento até 71, porque nenhuma das palavras primitivas tem acento. Então a palavra coisa não tem acento, a palavra menina não tem acento, a palavra palma não tem acento, a palavra senhora não tem acento, mas de qualquer maneira, na palavra senhorinha, por exemplo, a sílaba tônica de senhorinha, a sílaba mais forte é ri, senhori. E a sílaba anterior, que é a sílaba tônica da primitiva, que é senhora, né? Então a sílaba nho, na palavra senhorinha, é a sílaba subtônica, né? Corresponde à tônica da primitiva. Em suma, Vozinha, o glorioso goleiro de Cabo Verde, como se via na camisa dele, a palavra Vozinha aparecia escrita sem acento, porque de fato não tem acento. Teve acento até 18 de dezembro de 71, um acento grave que indicava tratar-se da sílaba tônica da primitiva, vó. Né? É isso. Então, querido Paulo Fernandes, Paulo de Camargo Fernandes, não tem mesmo que ter acento, vozinha, e a palavra é paroxítona. A sílaba tônica de vozinha é zi. Tá certo?
Muito
obrigado.
Bem.
Obrigado.
Tá bom. Obrigada, professor.
É isso. Ah, sim. Houve um ouvinte aqui que fez uma pergunta no... Eu estou com... Como é que chama isso aqui, meu Deus? O chat aberto. Ah, sim, sobre a grafia de Wave, a canção do Tom que eu toquei. É uma palavra estrangeira, inglesa. Escreve-se com W, A, V de viajar, E. Né? E se diz Wave e quer dizer onda. Não é? É isso.
Valeu, beijo, professor. Até amanhã. Obrigada.
Beijo para vocês. Até amanhã.
Até.
Quando você souber, enfim, de tudo que eu amei.
Estúdio CBN.
Atenção, a Saga Toyota acaba de anunciar uma condição extraordinária para quem quer sair de Toyota 0km. Yaris Cross XR 1.5 Flex CVT 0km de 151.620 por apenas 129.990, com o seu usado na troca. Mas atenção, esta é uma oportunidade por tempo limitado. E tem mais, você ainda conta com até 10 anos de garantia e serviços conectados Toyota. Visite as unidades Asa Norte e Colorado ou acesse www.sagatoyota.com.br. Consulte as condições. Desacelere seu bem maior a vida.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo?
E você, já parou para pensar nos futuros possíveis?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia convidamos você para entender as mudanças que estão moldando amanhã. E em cada episódio, recebemos um convidado especial para ampliar essa conversa.
Nesta semana, quem participa é Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, para falar sobre o futuro das finanças.
O banco está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso tudo é muito mais fluido.
Você pode assistir aos episódios no Spotify e no YouTube ou ouvir no aplicativo, no site da CBN e nas principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Estúdio CBN.
O suspeito de matar um casal na Ponte Alta, Evandro Gabriel Ferreira, de 60 anos, foi mantido em prisão preventiva após a audiência de custódia realizada no último sábado. Ele seguirá preso por tempo indeterminado. Evandro foi preso em flagrante na sexta-feira, na casa vizinha ao local onde os corpos de Rayane Lins Farias Campos e Leonardo de Oliveira Campos foram encontrados. Uma arma atribuída a ele foi apreendida. Moradores do local informaram aos militares que ouviram disparos na tarde de quinta-feira, por volta das 3 horas da tarde. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma briga envolvendo um muro entre as casas. Evandro possui diversas passagens policiais, incluindo um homicídio.